Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Bom, estamos de volta com Diálogos na USP. Hoje, discutindo a questão política no Brasil, à luz das eleições do final do ano, dividindo a bancada comigo o jornalista Luiz Roberto Serrano, da Superintendência de Comunicação Social, e conosco os professores José Álvaro Moisés, cientista político, diretor científico do NUPES, o Núcleo de Ciências Políticas da USP e colunista da Rádio USP, e por telefone o professor João Luiz Passador, professor do Departamento de Administração da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP de Ribeirão Preto. Bom, professor, eu queria trazer agora para o professor José Álvaro, retomando o que o professor Passador falou no bloco anterior, no finalzinho do bloco anterior, a questão da democracia, a própria questão da representatividade e a questão da, talvez trazer para a gente uma questão séria, que é repartir as responsabilidades. E os partidos políticos não podem se eximir dessa responsabilidade. Seria, professor Zé Álvaro, um momento de se repensar os partidos, suas estruturas, seus financiamentos, se refundar a política brasileira?
Não, sem a menor dúvida, eu estou absolutamente convencido disso. Eu acho que essa é a pista na qual nós devemos avançar. Uhum. Não é? É necessário, claro, você usou a expressão, a meu juízo, a expressão correta, né? Refundar a política para dar a ela, para dar para as pessoas comuns a ideia de que através da política nós podemos melhorar a vida. Uhum. Acho que essa é a questão mais importante dessa recuperação da dignidade da política. Agora, isso remete imediatamente para a responsabilidade dos partidos. Na verdade, o professor João Luiz fez uma menção a uma questão que é importante. Há uma crise da democracia representativa em escala mundial. Mas em muitas experiências, além de toda a introdução das novas tecnologias de comunicação, que significa uma possibilidade de debate, convocação, mobilização imediata, não é? Online.
Sim.
Quer dizer,
é muito rápido.
Simultaneamente ao que esteja acontecendo, a possibilidade das pessoas poderem intervir. Além disso, em muitas experiências tem havido uma reconstituição dos partidos. Em alguns casos, a superação dos partidos tradicionais, como ocorreu no caso da Itália. Em outros casos, como no caso da França, a formação de novas agremiações, novas instituições que, de alguma maneira, respondem melhor aos eleitores. E eu diria que o esforço vai na direção de recuperar o papel que o eleitor tem, empoderar o eleitor das possibilidades dele influir no sistema. Eu acho que esse é o caminho pelo qual nós podemos, de alguma maneira, pensar na possibilidade de uma refundação da política. A refundação da política tem que significar um aprofundamento da democracia. E o aprofundamento da democracia, a meu juízo, tem, em grande parte, relação com isto que você mencionou, a necessidade de se modificar a estrutura de funcionamento dos partidos. Não dá mais para imaginar que, no caso brasileiro, você tem mais de 30 partidos, uma boa parte dos quais, quase a maioria, são todos oligarquizados, quer dizer, dependem de oligarquias que se reproduzem, que de alguma maneira se mantêm, não é? E que não são capazes de abrir a possibilidade de que aqueles que querem participar dos partidos, os filiados, os votantes, os eleitores, etc.
A sociedade, de uma forma geral.
A sociedade, de uma maneira geral, possam influir, em primeiro lugar, na escolha dos candidatos. Mas, em segundo lugar, influir também na definição de qual vai ser o projeto que os partidos vão apresentar para ir à disputa. Isso implica em mudanças de democratização interna na vida dos partidos, mas eu acho que implica também num outro aspecto, que é que você também tocou numa das suas intervenções anteriores, que é o problema do financiamento da vida partidária. Exatamente. E da participação dos partidos nas campanhas eleitorais. Eu sou inteiramente partidário de que nós não tenhamos mais, a exemplo da decisão que o Supremo Tribunal Federal tomou, a intervenção do poder econômico nas campanhas eleitorais. Não dá para imaginar um retorno ao financiamento de empresas para substituir o chamado financiamento público. Agora, isso não quer dizer que o fundão que foi, de alguma maneira, constituído a partir da mini-reforma que se fez no ano passado, que esse fundão deva permanecer. Eu acho que nós deveríamos ir na direção do que esse grupo que é formado principalmente pela Transparência Internacional e pela Fundação Getúlio Vargas, pela área da Fundação Getúlio Vargas, que está estudando os temas da corrupção, para as propostas que foram apresentadas por esse grupo, chamada As Novas Medidas de Combate à Corrupção. É um elenco de 70 propostas extremamente importantes que resultaram de um amplo processo de consulta à chamada sociedade civil, a um número muito grande de especialistas da área, não é? E que, no caso dos partidos, tem pelo menos dois ou três pontos extremamente importantes, que são o controle dos recursos que o partido recebe, a necessidade de abrir a transparência de qualquer gasto que o partido faça e, ao mesmo tempo, uma mudança na legislação criminal que torne possível, quando o partido comete delitos, inclusive de lavagem de dinheiro, sim, seja tratado da mesma maneira que as empresas, agora pela nova legislação anticorrupção, são tratadas. Então, eu acho que isso vai na direção de, num certo sentido, aperfeiçoar a possibilidade do papel que os partidos possam representar. Mas, principalmente, de abrir as portas dos partidos para uma ampla participação dos eleitores, para sua influência nas decisões que o partido toma em relação ao modo como pretende disputar e se apresentar perante a sociedade, de tal modo que a gente possa, dessa maneira, recuperar esse aspecto. Isso não quer dizer que não se deva introduzir mecanismos diretos de participação popular. Por exemplo, nessas 70 medidas que estão propostas pela Transparência Internacional e por essas instituições que eu mencionei, uma delas é a recuperação do papel da iniciativa popular de lei. E eu aqui menciono um ponto que me parece extremamente importante. A proposta que foi apresentada significa não apenas que, quando um projeto, como é o caso da ficha limpa, chegue ao Congresso Nacional, ao invés de ele ter que ser assumido por um parlamentar, que ele possa tramitar enquanto tal, como uma proposta de iniciativa popular que independe de um parlamentar assumir ou não.
O que daria mais força até, né?
Daria muito mais força,
né? Mais legitimidade, digamos assim.
Exatamente, para que a iniciativa popular possa ter mais impacto e, dessa maneira, estimule que surgem mais iniciativas a partir da sociedade. Ao mesmo tempo, um outro aspecto que eu acho que complementa essa mudança é a ideia de que a iniciativa popular possa também não apenas influir sobre emendas à Constituição, não é? Quando são apresentadas pelos parlamentares, mas até mesmo a iniciativa popular poder apresentar uma mudança da Constituição. São mecanismos que se complementam com a chamada democracia representativa, em que você tem medidas de democracia direta, de certa forma, complementando e ao mesmo tempo estimulando o funcionamento da democracia representativa.
Para esse quadro funcionar, nós precisaríamos que a sociedade civil se organizasse mais fortemente em todas as regiões do país para poder operar essa representação da sociedade civil junto ao Estado, junto aos partidos, etc, etc, né?
O que implica também numa mudança da cultura política.
Exatamente, que é a coisa mais importante.
Nós não falamos disso até agora, mas eu penso que esse é um aspecto extremamente importante. Nós temos uma cultura política em que uma boa parte da sociedade tende a jogar toda a responsabilidade para quem está no Estado. É a culpa dos políticos, é a culpa dos governos, é a culpa do Estado.
O inferno são os outros,
né, professor? O que em muitos casos é verdade. Não é para absolver. Mas, ao mesmo tempo, significa que muitas vezes setores da sociedade, não só da classe média, também das classes inferiores no Brasil, subordinadas e que são dependentes, muitas vezes não tem essa iniciativa que o Serrano mencionava.
Sim.
E que vai na direção de ter uma participação, digamos assim, uma cidadania ativa, uma cidadania capaz de impactar o processo também com a sua contribuição. Eu acho que essa mudança da cultura política, ela está, de alguma maneira, acenando como uma possibilidade. Mas ela depende também de que haja atores propondo essa mudança e, de alguma maneira, conduzindo essa mudança para que haja mais participação da sociedade civil.
Então, nesse caso, professor Passador, se eu ver essa possibilidade, se eu ver que há essa mudança e o surgimento de atores que possam conduzir essa mudança de cultura política?
Pois é, na verdade isso é uma esperança. Eu queria me congratular com a fala do professor José Álvaro Moisés dessa ideia da valorização, de fato, da política. A gente criou no Brasil uma sensação meio equivocada de, acho que até de caráter semântico, né? De quando se fala em política, imediatamente se pensa em partidos, né? Em eleição. Mas a política, com P maiúsculo, é a própria essência da civilização, né? A palavra política vem de polis, né?
Que
é a cidade. A ideia é a seguinte: a cidade nunca foi o fenômeno social predominante ao longo da história da civilização, mas a partir de meados do século XVIII, ao século XIX, ao longo do século XX, ela que se torna, de fato, uma referência de concentração espacial de pessoas. Mas a ideia é essa: se você concentra espacialmente pessoas, você potencializa o conflito. E para você resolver esse potencial conflito, você tem que estabelecer normas de convivência entre a população de interesse. Então, são essas cidades que, ao longo, desde lá das Uruk, lá nos sítios arqueológicos da Suméria, você já tem códigos, né? O Código de Hammurabi, que estabelece normas de convivência e que fazem da trajetória civilizatória um caminho que chega, que se aproxima dessa ideia de pactos coletivos de convivência, de autopreservação. Então, eu acho que esse conceito é um conceito que tem que ser resgatado para, inclusive, as pessoas perceberem, e também é uma outra confusão conceitual importante, as pessoas confundem Estado com governo. E na ciência política, o senhor José Álvaro pode confirmar isso para mim, Estado é um conceito abstrato, né? O Estado é o conjunto das nossas vontades. Então, quando você coloca lá na Constituição brasileira que ninguém será condenado, processado segundo o processo legal, nenhum lá será violado, há liberdade de credo, essas coisas são vontades de Estado. E para que essas vontades sejam respeitadas e garantidas, é que você institui um comitê executivo chamado governo. Então, se na Constituição diz que todo brasileiro tem direito à educação universal, pública e gratuita, alguém vai ter que construir escolas, contratar professores, imprimir livros e comprar giz. Esse é o governo, né? E essa relação de pacto entre as pessoas para definir as regras de convivência e o funcionamento do seu comitê executivo é a esfera e é o universo da política com P maiúsculo. É isso que eu acho que se perdeu no Brasil, ou talvez a gente nunca tenha encontrado de fato, né? E chega o momento agora, para a gente evitar isso que você tinha me perguntado na questão anterior, sim, sobre o surgimento de candidatos messiânicos.
E antipolíticos, né?
É isso, e também essa proposta do gestor. A gente sabe que ao longo da história, esse sujeito que só chega com ferramentas de gestão, sem sensibilidade política, promove gestões desastrosas, né? O Fox no México, olha, até mesmo nos Estados Unidos, agora tem uma coisa meio estranha. Bom, enfim, essa ideia de que só aplicando ferramentas de gestão, porque isso é um equívoco, né? O que o gestor faz? Basicamente é diagnóstico, planejamento, ação e controle. E ele faz isso sobre condições de escassez. E essa escassez vai ter que receber uma decisão subjetiva ou do colegiado gestor para saber para onde vai o dinheiro. É muito diferente você decidir isso sobre uma empresa cujo objetivo é o lucro. Se você pensar no setor público, o objetivo final, o benefício, na verdade, é a possibilidade de você gerar consumo homogêneo para uma população de máximos benefícios para uma população de interesse. A condução dos negócios públicos envolve uma ética diferente da ética da empresa. Então, tome-se muito cuidado com essa proposta de, sim, candidatos gestores. Segundo, o messiânico, aquela ideia assim, eu não consigo dar conta dessa racionalidade onde eu vivo aqui, então eu vou entregar para alguém que parece ter algum condão mágico. Vou entregar para o pajé. Certo, já que eu estou profundamente decepcionado com a minha capacidade de agir, de participar. Então, essa perspectiva, né, do professor José Álvaro, do resgate dos valores essenciais da política, como pacto coletivo, como definição de uma plataforma, como um contrato social, né, eu acho que é o caminho que o Brasil vai ter que abraçar, porque senão a gente está perdido e vamos ficar eternamente nessa recursividade do plano, elegendo cara ruim, que vai nos manter numa condição de precariedade institucional, ignorância e cultura política deficiente, que vai eleger um novo mau candidato e assim por diante. Precisamos romper com esse ciclo vicioso, com essa recursividade no plano, para de fato conseguirmos avançar institucionalmente. Acho que essa é a saída do Brasil.
É por aí mesmo, professor. Eu só queria fazer algumas considerações, se eu tinha comentado comigo aqui.
Não, é, eu acho que o professor João Luiz tocou num ponto extremamente importante. Digamos assim, a grande diferença positiva da democracia em relação aos outros regimes políticos, regime autoritário, regime totalitário, a grande diferença é que a democracia administra pacificamente os conflitos. Ela reconhece a legitimidade dos conflitos, sim, que deriva de interesses diferentes, de perspectivas diferentes, de utopias diferentes. Mas ela digamos assim, cria todo um arcabouço de instituições, não só de instituições, também de procedimentos, de comportamentos, né, de padrões de comportamento, cria para poder administrar pacificamente. Nós queremos que os conflitos sejam administrados dessa maneira.
Sim,
agora, nós perdemos isso, num certo sentido, no Brasil, porque as facções, partidos e facções, exacerbaram o uso do seu poder para se manter no poder ou para eventualmente desqualificar o outro.
Isso para impedir que o outro chegue ao poder.
O competidor,
né?
Uhum. Se você não reconhece a legitimidade do outro, isso volta para, digamos assim, para a sua própria identidade. Você não reconhece a sua própria legitimidade para disputar. Então, num certo sentido, nós estamos sob esse signo de polarizações que são totalmente artificiais na sociedade brasileira. Quer dizer, não é necessário contrapor segmentos da sociedade para você construir essa perspectiva de que o professor João Luiz estava chamando a atenção. A perspectiva de um terreno comum em que o interesse da comunidade, o interesse que é público, o interesse coletivo, prevalece sobre os interesses individuais, faccionais. Veja, há uma questão, uma observação interessante que aparece numa obra fenomenal, que é a do Alexis de Tocqueville, sobre a democracia na América. A certa altura ele está se defrontando com um problema parecido. Ele diz, bom, tem os interesses das pessoas e tem a sociedade. Como é que fica isso? Ele diz, o interesse bem entendido dos indivíduos é quando você percebe que as suas perspectivas, o que você quer realizar, eventualmente empresas, o que seja, não é? Ela se realiza no contexto de alguma coisa que foi definida coletivamente. O interesse da comunidade, o interesse da sociedade como um todo, deve prevalecer. Para isso nós precisamos de regras claras e através das quais não apenas se administra a diferença, se evita que o conflito leve à violência, como vem ocorrendo em alguns momentos da política brasileira, não é? Não apenas que não leve à violência, mas que tenha mecanismos pelos quais as decisões tomadas são legítimas e são consideradas enquanto tal. E é isso que não está acontecendo nesse momento no Brasil. Você veja que, por exemplo, eu acho que tem um exemplo dramático, não é? Que é o problema da necessidade de ajuste fiscal.
Exatamente, não é? É uma questão
fulcral aí. O projeto de previdência que o governo apresentou, a despeito de ter problemas aqui ou ali, etc., o que ele tinha de melhor não foi explicado para a população. Então ficou, de certa maneira, a imagem, a impressão de que tudo, de qualquer mudança nesta área, que é uma mudança que visa garantir não apenas as contas do governo, mas que você tenha em 10, 20, 30 anos capacidade de pagar as aposentadorias, porque com o déficit que nós temos, nós não temos essa capacidade. Ao não se apresentar para a população de maneira clara esse objetivo, as pessoas ficaram contra. Então, eu acho que esse é um exemplo da má política, de você não se comunicar, de você não ter persuasão, de você não ter um debate, um diálogo que leva em conta o contraditório, mas, ao mesmo tempo, informa as pessoas para quem vai fazer escolhas, não só de quem vai governar, mas de apoiar ou não essa ou aquela política pública, tem uma base de sustentação para entender a sua escolha e a sua opção.
Parece falta de interesse com relação à sociedade, né, professor? Não, parece uma falta de interesse pela categoria política com relação à sociedade. Quer dizer, ela é passiva ali.
Eu acho que cada corporação passa a defender o seu interesse, sim, diante do coletivo, E os políticos não têm coragem de contrariar as corporações e explicar uma medida maior que vai em benefício da coletividade toda.
Aliás, Serrano, você está mencionando um outro ponto que nesse quadro de diagnóstico que nós estamos fazendo, tanto o professor João Luiz como eu estão tentando fazer dos problemas da política. O lugar das corporações é extremamente importante. Nós criamos um sistema político no Brasil em que as corporações estão... O conflito do qual elas fazem parte foi trazido para dentro do Estado. Ao invés de resolver o conflito na sociedade e, de alguma maneira, responder ao papel do Estado, se entronizou no Estado essa lógica segundo a qual toda e qualquer corporação que tem força impõe, digamos, os seus interesses e impõe sobre o conjunto da sociedade. Nós temos magistrados, nós temos o pessoal da área do Ministério Público, nós temos o pessoal da área do Legislativo, do Executivo, do Judiciário, agora os caminhoneiros, todos impondo um ônus para a sociedade, sem levar em conta, efetivamente, qual é o interesse coletivo. Ou seja, uma certa subordinação da lógica de decisões da sociedade ao papel das corporações. Nós vamos ter que enfrentar isso.
Se precisa, né?
Diminuir o poder das corporações.
Tá, nesse caso, professor Passador, isso foi colocado aqui, acaba tudo isso atravancando a própria administração pública, né? Quer dizer, a sociedade não anda, de uma forma geral, né?
Então, eu fiquei muito feliz, queria me congratular com o professor José Álvaro Moisés, de trazer para a conversa, o Alex de Tocqueville, que lá no início do século XVIII já colocava essa tensão forte que existe entre o universo da liberdade, especialmente a liberdade econômica, e o universo da igualdade social, da proteção. Esse fenômeno permanente de tensão, que na verdade acho que é inescapável, como dizia o próprio Tocqueville, a grande saída, apesar de você ter um equilíbrio instável, dessa tentativa de equacionar liberdade e igualdade, talvez a saída mesmo seja uma coisa que desprezou um pouco, a ideia de fraternidade. Então tem um sentido místico essa palavra, a ideia de que somos uma sociedade, temos que nos dar bem, não na sociedade, mas com a sociedade. E por essa razão que, historicamente, as pesquisas em ciência política mostram que os candidatos que normalmente vencem as eleições democráticas são aqueles que se aproximam mais do centro. Eu acho que é o que vai acontecer com o Brasil agora, os candidatos vão se acotovelar e alguns vão chegar próximo a esse centro de equilíbrio. Eu acho que as posições extremadas não vão levar, a não ser que eu esteja de fato muito enganado e vou me surpreender mais uma vez, mas acho que o Brasil, apesar do pouco tempo, apesar da profunda decepção com a história política recente e com esse distanciamento, esse abandono da construção de uma cultura política republicana, que acho que é o caminho que a gente tem que tomar, pode transformar essa eleição, de fato, num momento de reencontro com essa perspectiva, de que a nossa saída é a saída do pacto coletivo, da sociedade que se cuida, da sociedade que se protege, da sociedade que pede uma maior contribuição daquele que pode dar, que inclusive está previsto capacidade contributiva na Constituição, e que ampare as pessoas que estão mais desprotegidas, para que a gente possa andar na rua, para que a gente possa exercer a cidadania, que é para a gente possa pensar no futuro melhor para os filhos. Então, eu acho que a gente não pode correr o risco de jogar a criança com a água suja do banho. Nós temos instituições com problemas, mas nós temos instituições. Eu passei um tempo na África e a sensação que eu tive lá em alguns países é de cronicamente inviável. Eu acho que não é o caso do Brasil. É um momento difícil, mas que inspira a ação para a mudança.
Não, João, você fez uma observação importante, que essa, quando nós olhamos uma série de análises e de pesquisas do resultado de eleições, há uma tendência do eleitorado, não só no Brasil, aliás, de caminhar na direção do centro, E nesse sentido, você diz, talvez isso signifique que nós podemos ficar, eu vou usar uma palavra forte para o caso, que não sei se você concorda, ficar livres de extremos que muitas vezes se apresentam como em defesa da nação, dos interesses, mas não necessariamente vão aos pontos mais de estrangulamento mais importante.
É verdade.
Talvez isso ajude, mas isso significa, e eu queria ouvir o João sobre isso, isso significa que os nomes que nós temos hoje no chamado centro, não é, tem que se pronunciar, tem que se apresentar de alguma maneira com esta perspectiva de renovação da política.
Não tem vergonha disso,
não é? Basta simplesmente dizer, a convenção me aprovou, eu sou o candidato de tal ou qual partido, estou no centro, e com isso... Não é, imaginar que os eleitores, só com esta, digamos assim, com essa decisão, seja suficiente para entender a novidade. Não, se no centro nós queremos lideranças que de alguma maneira sejam capazes de dialogar com a sociedade, mas ao mesmo tempo levem em conta esse enorme fosso que se criou entre os eleitores e os políticos... Não é? Esse enorme distanciamento, essa enorme desconfiança, significa que esses líderes, supostos líderes no centro, têm que falar diretamente para a população. E eu diria que são dois temas. Um tema é o tema da recuperação da política. O outro tema é como enfrentar as permanentes desigualdades da sociedade brasileira. As pessoas querem saber como é que o governo vai resolver isso, não é?
Bom,
precisa ter propostas, enfim, claras.
Claras
propostas e concretas e factíveis, né?
Exatamente. Quer dizer, isso daria um novo programa para discutirmos quais seriam as possíveis propostas, mas, infelizmente, o Diálogos na USP está chegando ao seu final. Queria agradecer muitíssimo a presença do Luiz Roberto Serrano, que dividiu comigo aqui a bancada do programa. O Serrano, que é da Superintendência de Comunicação Social. Serrano, muito obrigado pela tua participação.
Estou à disposição.
Sempre. Ao professor Zé Álvaro Moisés, cientista político, diretor científico do NUPES, o Núcleo de Pesquisas Políticas, Núcleo de Ciências Políticas da USP e colunista da Rádio USP. Professor, muito obrigado,
Marcelo,
pela sua presença aqui.
Eu que agradeço, obrigado de compartilhar com vocês, com o Serrano, com você e com o professor João Luiz, né, dessa nossa tentativa de entender melhor o Brasil.
Exato.
Agradeço pelo convite.
Muito obrigado, e teremos muito que entender ainda, e também agradecer a disponibilidade do professor João Luiz Passador, que falou conosco por telefone. Professor João Luiz, professor do Departamento de Administração da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP de Ribeirão Preto. Professor Passador, muito obrigado pela sua presença, pela sua colaboração aí conosco.
Eu agradeço imensamente, foi um enorme privilégio. Eu vou sair daqui e ir para a sessão de abertura que já está acontecendo, mas mais inspirado por essa conversa do que estava antes. E eu diria o seguinte, que essa última pergunta do professor José Álvaro Moisés pode ser a pergunta do início de um futuro programa.
Exatamente.
Como é que a gente vai relacionar um programa mínimo de recuperação do país?
Com certeza. Temos muito que discutir ainda. Esse país merece muitos programas e muitos questionamentos.
Obrigado, bom, Marcelo. Obrigado, Serrano. Obrigado, professor José Álvaro. Um abraço.
Um abraço, Luiz.
Muito
um
obrigado. Abraço. Outro abraço para você. Muito obrigado. Bom, chegamos ao final, apresentação Diálogos na USP, Marcelo Hohenberg, produção Departamento de Jornalismo, trabalhos técnicos Benê Ribeiro. Essa edição na íntegra você confere em www.jornal.usp.br. Nós voltamos na sexta-feira que vem, a partir das 11 horas. Tenham todos um ótimo final de semana. Muito obrigado.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. Apresentação, Marcelo Hohenberg.